Estudo 51. Este artigo será estudado na semana de 13 a 19 de fevereiro. Tenha paz, mesmo em épocas difíceis. Texto temático. Não se aflija o vosso coração, nem fiquem com medo. João 14, 27. Cântico 112. Jeová, Deus de paz. O que vamos ver? Jeová promete dar paz àqueles que o amam. Mas o que é exatamente a paz que vem de Deus e como podemos encontrá-la? Como é que a paz de Deus pode ajudar-nos a enfrentar surtos de doenças, desastres ou perseguição? Neste estudo, vamos ver a resposta a essas perguntas. Parágrafo 1. Pergunta. O que é a paz de Deus e como nos beneficiamos quando temos essa paz? Existe um tipo de paz que as pessoas do mundo não conhecem, a paz de Deus. Essa paz é um sentimento de calma e tranquilidade que só aqueles que têm uma amizade chegada com Jeová podem ter. Quando temos a paz que vem de Deus, sentimos-nos seguros. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, com agradecimentos, deem a conhecer os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda a compreensão, guardará o vosso coração e a vossa mente por meio de Cristo Jesus. É essa paz que nos ajuda a ter amizades achegadas com outras pessoas que amam a Jeová e, o mais importante, a sermos amigos do Deus de paz. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Quando conhecemos e obedecemos a Jeová e confiamos nele, a paz que vem dele vai acalmar o nosso coração ao enfrentarmos situações desafiadoras. Parágrafo 2. Pergunta. Será que é possível ter a paz de Deus? Será que é realmente possível ter a paz de Deus quando enfrentamos problemas na vida como surtos de doenças, desastres, conflitos civis ou perseguição? Qualquer um desses problemas pode deixar-nos com muito medo. Apesar disso, temos de nos lembrar do conselho de Jesus. Não se aflija o vosso coração, nem fiquem com medo. João 14, 27. Muitos irmãos e irmãs seguem o conselho de Jesus e, com a ajuda de Jeová, têm conseguido ter paz mesmo quando enfrentam grandes desafios. Como ter paz ao enfrentar surtos de doenças? Parágrafo 3. Pergunta. Como é que uma epidemia ou uma pandemia nos pode afetar? Uma epidemia ou uma pandemia pode ter um grande impacto na nossa vida. Por exemplo, a Covid-19 afetou a vida de muitas pessoas. Uma pesquisa mostrou que, por causa da pandemia, mais de metade das pessoas entrevistadas disseram que tinham problemas para dormir. A pandemia também causou um grande aumento em casos de ansiedade, depressão, uso de drogas e álcool, violência doméstica e tentativas de suicídio. Se onde você mora está a acontecer um surto, como pode controlar a ansiedade e ter a paz de Deus? Parágrafo 4. Pergunta. Por que conhecer a profecia de Jesus sobre os últimos dias nos dá paz? Jesus disse que, nos últimos dias, haveria pestilências ou epidemias num lugar após outro. Lucas 21, 11. Como é que saber isso pode dar-nos paz? Não ficamos surpreendidos quando ocorrem surtos de doenças? Sabemos que as coisas estão a acontecer exatamente como Jesus disse. Por causa disso, vemos a importância de seguir o conselho que Jesus deu àqueles que vivessem nos últimos dias. Cuidado para não ficarem apavorados. Mateus 24, 6. Parágrafo 5. Pergunta A. De acordo com Filipenses 4, 8 e 9, pelo que devemos orar quando enfrentamos um surto? Pergunta B. Como é que ouvir a Bíblia em áudio pode ajudá-lo? Quando ocorre um surto, podemos ficar preocupados e até com medo. Foi isso que se passou com uma irmã chamada Desi. Depois de o tio, o primo e até o médico dela morrerem de Covid-19, ela ficou com medo de contrair o vírus e de contagiar a mãe idosa. Além disso, por causa da pandemia, ela ficou preocupada com perder o emprego e não ter como sustentar a família e pagar a renda da casa. Ela ficou tão preocupada com essas coisas que nem sequer conseguia dormir. Mas Desi recuperou a paz. Ela orou a pedir especificamente a Jeová para ajudar a ter pensamentos positivos e a ficar calma. Filipenses 4, 8 e 9 diz: Por fim, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é de séria preocupação, tudo o que é justo, tudo o que é casto, tudo o que é amável, tudo de que se fala bem, tudo o que é virtuoso e tudo o que é digno de louvor, continuem a considerar estas coisas. Pratiquem as coisas que aprenderam comigo, as que receberam e ouviram de mim, bem como as que me viram fazer, e o Deus de paz estará convosco. Quando escutava a Bíblia em áudio, sentia como se Jeová estivesse a falar com ela. Desi diz: A voz tranquila dos leitores acalmava-me e lembrava-me que Jeová se preocupa comigo. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 5 diz: Escutar a Bíblia em áudio pode ajudá-lo a sentir paz durante o surto de uma doença. Parágrafo 6. Pergunta: Como é que o estudo pessoal e as reuniões vão ajudá-lo? Uma epidemia pode alterar a nossa rotina, mas não podemos deixar que isso interfira no nosso estudo pessoal e assistência às reuniões. As experiências que encontramos nas publicações e nos vídeos da organização mostram que os nossos irmãos estão a conseguir manter a integridade apesar de desafios. Além disso, as reuniões podem ajudá-lo a encher a mente com os pensamentos positivos da Bíblia. Nessas ocasiões, temos a oportunidade de encorajar e de sermos encorajados. Quando meditem como Jeová tem apoiado os seus servos ao enfrentarem doenças, medo ou solidão, a sua fé torna-se mais forte e você tem a certeza de que Ele também o vai apoiar. Parágrafo 7. Pergunta: Que lição podemos aprender do apóstolo João? Mantenha-se em contacto com os irmãos da congregação. Por causa de uma epidemia, talvez não possamos estar juntos de forma presencial com os irmãos. Em momentos assim, podemos sentir-nos como o apóstolo João. Ele queria muito ver o seu amigo Gaio pessoalmente. No entanto, João sabia que naquele momento não seria possível fazer isso. Por isso, ele manteve-se em contacto da maneira que pôde e escreveu uma carta a Gaio. Se não for possível visitar os irmãos pessoalmente, tente falar com eles por telefone, videochamada ou mensagem. Quando nos mantemos em contacto com os nossos irmãos, temos paz e não nos sentimos sozinhos. Se você se sentir ansioso, procure os anciãos e aceite a ajuda amorosa deles. Como ter paz ao enfrentar um desastre? Parágrafo 8. Pergunta: Como é que um desastre pode afetá-lo? Se já passou por um desastre, como uma inundação, um terremoto ou um incêndio, pode ser que se tenha sentido ansioso durante muito tempo. Além disso, se alguém que amava morreu nesse desastre, ou se você perdeu as coisas que tinha, deve ter ficado desesperado ou até revoltado. Sentir-se assim não quer dizer que seja materialista ou que tenha pouca fé. Você passou por algo muito difícil e é normal ter uma reação negativa. Mas, apesar de uma situação tão estressante, é possível ter paz. Parágrafo 9. Pergunta: Que palavras de Jesus podem preparar-nos para um desastre? Lembre-se de que Jesus disse que haveria grandes terremotos e outros desastres antes do fim chegar. Lucas 21:11. Por isso, ao contrário das pessoas do mundo que imaginam que nunca terão de enfrentar um desastre, nós sabemos que vão ocorrer mais desastres e que podemos ser afetados por isso. Jesus também profetizou que haveria um aumento do que é contra a lei, e isso fica claro quando vemos tanto crime, violência e terrorismo. Mateus 24:12. Jesus nunca disse que se passássemos por essas coisas seria porque Jeová nos abandonou. Na verdade, muitos servos fiéis de Jeová são vítimas de desastres. Talvez Jeová não nos proteja milagrosamente de um desastre. Mesmo assim, Ele vai dar-nos tudo o que precisarmos para manter a calma e encontrar a paz. Parágrafo 10. Pergunta: Por que podemos dizer que se nos prepararmos agora para um desastre, mostramos que temos fé? Ao enfrentarmos uma emergência, vai ser mais fácil mantermos-nos calmos se já tivermos planeado com antecedência o que fazer. Mas será que, se fizermos isso, estamos a mostrar falta de fé em Jeová? Claro que não. Na verdade, quando nos preparamos para um possível desastre, mostramos que temos fé na capacidade de Jeová cuidar de nós. Como assim? A palavra de Deus diz para nos prepararmos para possíveis perigos. Provérbios 22:3 diz: quem é prudente vê o perigo e esconde-se, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Além disso, a organização de Jeová, através das publicações, reuniões e anúncios que chegam na hora certa, vez após vez, tem-nos lembrado da necessidade de nos prepararmos para uma emergência. A nota diz: veja o artigo Tragédias. O que fazer quando sua vida está em jogo? Na Despertai, número 5, de 2017. Fim da nota. Será que confiamos em Jeová? Se confiarmos, vamos seguir as orientações agora, antes de um desastre acontecer. Parágrafo 11. Pergunta: o que é que você aprendeu do exemplo de Margaret? Veja o que aconteceu a uma irmã chamada Margaret. Por causa de um incêndio perto de onde ela morava, Margaret teve de sair de casa à pressa. Como muitas pessoas estavam a tentar sair daquela área ao mesmo tempo, formou-se um enorme engarrafamento nas estradas. O ar ficou cheio de um fumo escuro e denso e Margaret não podia sair do carro. Mas ela estava preparada. Na sua mala tinha um mapa que mostrava outro caminho para sair do local. Ela até já tinha seguido esse caminho antes para se preparar para uma emergência. Margaret conseguiu sobreviver a essa situação porque estava bem preparada. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 11. Uma irmã conseguiu sair da sua casa com segurança porque se preparou antes. A legenda da imagem diz: preparar-se com antecedência pode ajudá-lo a sobreviver a um desastre. Parágrafo 12. Pergunta: por que é que obedecemos às orientações de segurança? Com o objetivo de nos proteger, as autoridades podem pedir-nos para irmos para um local seguro, não sairmos de casa depois de uma certa hora ou tomarmos outra medida prática. Algumas pessoas não obedecem logo a essas instruções porque não querem deixar as coisas materiais para trás. Mas como é que os cristãos agem? A Bíblia diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a criação humana, quer a um rei como superior, quer a governadores como enviados por ele. 1 Pedro 2, 13 e 14. A organização de Jeová também nos dá orientações para a nossa segurança. Por exemplo, somos incentivados a dar o nosso número de telefone e endereço aos anciãos. Assim, eles podem entrar em contacto connosco quando surgir uma emergência. Será que os anciãos têm as suas informações de contacto atualizadas? Além disso, a organização pode orientar-nos a ficar em casa, ir para um local seguro ou conseguir mantimentos. Também podemos receber instruções de quando e como ajudar outros. Se não obedecermos, podemos colocar a nossa vida e até a vida dos anciãos em risco. Lembre-se de que esses queridos irmãos têm a responsabilidade de cuidar de nós. Margaret disse o seguinte: eu realmente acho que ter seguido as orientações dos anciãos e da organização me salvou a vida. Parágrafo 13. Pergunta: o que tem ajudado muitos irmãos que tiveram de fugir das suas casas a terem paz e alegria? Muitos irmãos que tiveram de deixar as suas casas por causa de desastres, guerra ou conflitos civis adaptaram-se às novas circunstâncias e não deixaram de participar em atividades espirituais. Assim como os primeiros cristãos que tiveram de fugir por causa da perseguição, os nossos irmãos continuam a declarar as boas novas da palavra. Atos 8:4. A pregação ajuda esses irmãos a concentrarem-se no reino e não nas circunstâncias difíceis. Por causa disso, eles têm conseguido ter paz e alegria. Como ter paz ao enfrentar perseguição? Parágrafo 14. Pergunta: como é que a perseguição pode afetar-nos? Por causa de perseguição, podemos perder coisas que normalmente nos dão paz. Por exemplo, sentimos-nos muito felizes quando temos liberdade para nos reunirmos com os irmãos, pregar e levar a nossa vida normalmente, sem medo de sermos presos. Se perdermos a liberdade para fazer essas coisas, podemos sentir-nos ansiosos, com medo do que talvez aconteça. Esses sentimentos são normais. Apesar disso, precisamos ter cuidado. Jesus disse que a perseguição poderia fazer-nos tropeçar. Então, como podemos ter paz ao enfrentar perseguição? Parágrafo 15. Pergunta: por que não devemos ter medo da perseguição? A Bíblia diz: todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Um irmão chamado Andrei achou difícil acreditar que todas as testemunhas de Jeová do seu país seriam perseguidas. Ele pensou: aqui há muitas testemunhas de Jeová. É impossível as autoridades prenderem toda a gente. Mas essa maneira de pensar não deixou Andrei mais calmo. Pelo contrário, ele ficou mais ansioso. Outros irmãos decidiram confiar em Jeová e aceitar a ideia de que poderiam ser presos. Eles sabiam que isso podia acontecer a qualquer momento, mas não ficavam ansiosos como Andrei. Então, ele decidiu ter a mesma atitude dos seus irmãos e confiar em Jeová. Passado pouco tempo, ele começou a sentir paz. Agora, ele está feliz apesar dos desafios. O mesmo pode acontecer no nosso caso. É verdade que Jesus disse que poderíamos ser perseguidos, mas ele também nos garantiu que podemos manter a nossa lealdade. João 15:20 diz: lembrem-se do que eu vos disse, o escravo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram às minhas palavras, também obedecerão às vossas. João 16:33 diz: disse-vos estas coisas para que por meio de mim tenham paz. No mundo terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Parágrafo 16. Pergunta: a que precisamos de obedecer quando a nossa obra está proibida? Quando a nossa obra está proibida ou restrita, podemos receber orientações de Betel e dos anciãos. Essas orientações são para a nossa proteção, para garantir que continuamos a receber alimento espiritual e que podemos continuar a pregar dentro do possível. Portanto, obedeça a essas orientações, mesmo que nem sempre entenda a razão delas. Também, nunca revele informações sobre os irmãos ou sobre as atividades da congregação àqueles que não têm o direito de saber essas informações. Parágrafo 17. Pergunta: assim como os apóstolos, o que está decidido a fazer? Um dos principais motivos de Satanás se opor às testemunhas de Jeová é que elas têm a obra de dar testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Por isso, não permita que Satanás e o seu mundo lhe causem medo. Pregar e fazer discípulos, apesar de oposição, traz-nos alegria e paz. Os líderes judeus ordenaram que os apóstolos parassem de pregar. Mesmo assim, esses homens fiéis escolheram obedecer a Deus. Eles continuaram a pregar e foram muito felizes por causa disso. É claro que, quando a nossa obra está proibida ou restrita, temos de ter cuidado ao pregar. Mas, se fizermos o nosso melhor na pregação, sentiremos paz por saber que estamos a fazer a vontade de Jeová e a ajudar a salvar vidas. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 17. Um irmão que vive num país onde a nossa obra é proibida continua a pregar, mas faz isso com cuidado. A legenda da imagem diz: o que vai ajudá-lo a sentir paz apesar das dificuldades? O Deus de paz estará consigo. Parágrafo 18. Pergunta: quem pode dar-nos verdadeira paz? Não tenha dúvidas de que mesmo em situações muito difíceis é possível ter paz. É em momentos assim que temos de nos lembrar de que precisamos da paz de Deus, isto é, a paz que só Jeová pode dar. Portanto, confie nele quando enfrentar o surto de uma doença, um desastre ou perseguição. Mantenha-se achegado à organização. Lembre-se sempre do maravilhoso futuro que nos espera. Se fizer isso, o Deus de paz estará consigo. Filipenses 4:9. No próximo estudo, veremos o que podemos fazer para ajudar os nossos irmãos que passam dificuldades a terem a paz de Deus. Como pode ter paz apesar de surtos de doenças, desastres, perseguição? Cântico 38. Jeová vai dar-te força. Fim do artigo.